vamos a mais um E o Campeão É. Todos os dias escolhemos os protagonistas do desporto e também damos notas de 0 a 20. Para isso, vamos aos convocados de hoje. Luís Pinto Coelho, João Castro, João Pito e Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Hoje vamos dar destaque aos jogos de Sporting e também Futebol Clube do Porto, principalmente a partida de Alvalade. O Sporting recebe o Vitória num jogo que é mais uma final e que pode ser decisivo para o título. João Castro, começamos por ti. O Sporting tem de vencer 3 dos 5 jogos que faltam. Em teoria, este contra o Vitória e o seguinte contra o Porto são os mais difíceis. João, se hoje o Sporting ganhar, já começas finalmente a encomendar as faixas ou ainda vais assim devagarinho, com alguma cautela?
Eu vou sempre com muita cautela, mas hoje tenho que confessar que se o Sporting vencer fica muito perto do título. E não é só pelo Sporting, eu acho que o calendário do Benfica a partir daí fica mais difícil, até porque ainda vai defrontar o Braga, o Arouca, o Famalicão, e portanto acho que vai ficar difícil ao Benfica. E lá está, as vitórias do Sporting tiram um bocadinho de possibilidades ao Benfica e o Amorim tem tocado nessa tecla e é verdade. Fica mais difícil para os adversários se o Sporting for ganhando. Hoje sim, e lá está, fica depois a faltar dois jogos para vencer e eu acho que fica tudo mais perto, até porque o Benfica, conforme eu disse, começa a ser um calendário um bocadinho mais complicado. Esta jornada também está complicada, vai ao Algarve, a Faro, não será um jogo fácil a meu ver, mas portanto hoje acho que sim, o Sporting, até que para o Sporting hoje tem aqui duas questões, além da luta do título, quero vingar obviamente a derrota que foi há uma volta atrás em Guimarães, eu acho que também há aqui um sentimento um bocadinho de vingança, porque o Vitória é a única equipa que o Sporting ainda não venceu esta época. Portanto, já venceu todas as outras equipas da Liga, só ainda não venceu o Vitória, e portanto hoje será dia para vencer o Vitória, num 11 com algumas dúvidas, entre Morita e Bragança, embora eu acho que vá jogar o Bragança, e ali do lado de direita defesa, Diomando castigado, poderá ser Justo ou Quaresma, e depois ainda temos a dúvida, Fresneda ou Jenny já recuperou, certo. Portanto deverá ser ele o titular. Portanto, há algumas dúvidas aqui, 3 dúvidas no 11, mas de resto é um Sporting, obviamente, que tem que aproveitar e carimbar já uma dessas 3 vitórias que tu disseste, Filipe.
E esperas um estádio de Alvalade cheio? Há ali várias alterações também hoje, especiais por parte do Sporting, alterações de portas para que seja mais fácil a entrada dos adeptos. É sinal também de que hoje esperas um estádio de Alvalade cheio, João?
Ah, sim, completamente cheio. Eu acho que se calhar estará mesmo ao nível do jogo, André, do Benfica.
Do Benfica.
Acho que, obviamente, à medida que aproxima-se esta possibilidade de ganhar o título, acho que há uma grande onda verde, como vimos em Barcelos, em Famalicão não, porque deram poucos bilhetes, mas é verdade, acho que vai estar completamente cheio. Um dia em que o Sporting lança a camisola referente ao Cantinho de Moraes, esse troféu da Taça das Taças, uma camisola branca com o símbolo antigo, portanto, estão aqui vários condições hoje para ser até uma grande enchente, comprarem muitas camisolas, portanto poderá ser realmente um dia fantástico, mas o mais importante obviamente será vencer.
João Pinto, depois do empate do Arouca e da derrota do Moreirense, o Vitória conseguiu ontem no sofá o apuramento para as competições europeias, acredito, o grande objetivo da época dos vimaranenses. Achas que isso pode aqui fazer com que o Vitória tire o pé do acelerador no jogo de hoje, ou a luta pelo terceiro lugar ainda pode dar essa motivação aos vitorianos para a partida em Alvalade?
Eu acho que pode encontrar aí uma motivação, mas mais do que tudo acho que o Vitória tem, desde a chegada do Álvaro Pacheco, tem encontrado muita automotivação. Portanto, descobriram aquela fórmula que os faz correr sem precisarem de grandes objetivos para o fazer. Portanto, acho que o Vitória... Mas ias dizer alguma coisa?
Não. Acho que alguém na estrada queria dizer alguma coisa a algum de vocês, mas...
Ok. Mas definitivamente acho que o Vitória hoje vai passar um mau bocado. O Sporting está, como o João disse, numa onda verde que parece imparável e, portanto, acho que o normal será que o Sporting ganhe, será que ganhe por números plurais, portanto, mais do que um golo, o Sporting está imparável e só vai parar mesmo no Marquês. Depois o Vitória tem que olhar para cima, tem que ambicionar chegar mais acima, mas acho que ainda não será neste jogo que o conseguirá fazer.
E vamos passar ao Luís Pinto Coelho. Luís, há apenas 4 dias o Futebol Clube do Porto venceu o Vitória por 3-1 em casa para a taça. Também, é verdade, também antes perdeu para o campeonato com os vimaranenses na semana antes. Se pudesses deixar um conselho ao Sporting, um conselho imparcial, claro, que conselho é que darias a Rubén Amorim para o jogo de hoje?
Muita concentração e atitude máxima, porque o Vitória do Álvaro Pacheco é uma equipa que deixa sempre tudo em campo e muito intensa. Por isso, eu acho que vai ser um belo jogo, porque o Sporting está bem, está confiante, estádio cheio, e o Vitória já conseguiu o principal objetivo da época, não é? Por isso também joga completamente solto e desinibido, por isso acho que vai ser um belo jogo. Parece-me que o Sporting aqui tem claro favoritismo, até pelo momento que atravessa, mas muita atenção a este Vitória. É uma equipa sempre competitiva, muito intensa, com qualidade coletiva e individual, por isso pode ser aqui um belo jogo no final deste domingo.
E Pedro Henriques, queríamos claro saber as tuas previsões para o 11 do Sporting, até porque Diomande e Gaio estão suspensos, mas queria também olhar contigo para a classificação. Ontem o Sporting Braga venceu o Vizela, e por isso o Vitória sabe que em caso de derrota já fica com o terceiro lugar a 5 pontos. Pedro, achas que isto pode influenciar a equipa vimaranense em Alvalade?
Bom dia.
Bom dia.
Eu acho que mais do que influenciar o Vitória, influencia o Futebol Clube do Porto para logo. Isso é que é complicado, porque já vamos falar do Futebol Clube do Porto.
Sim,
é,
sim,
claro. É assim, o Vitória, embora o Vitória, obviamente, esteja à espreita do terceiro lugar, que já não tem desde 2008 ou coisa assim do género, se não estou em erro, o facto é que é mais complexo para o Porto não ficar em terceiro do que propriamente para o Vitória. O Vitória, se ficar em quinto lugar, vamos pôr a pior dos cenários, é sempre uma excelente classificação, dados até a dança de treinadores, os investimentos que tem e na correlação direta, até financeiramente, sob o ponto de vista de investimentos, com o Benfica, Porto Sporting e o próprio Braga. Portanto, tudo o que o Vitória fizer, que seja para além do quinto lugar, é sempre uma grande classificação. Eu acho que, eu aqui, não é uma questão de discordar, eu acho que nestes jogos, por exemplo, o João estava a dizer que há aquele sentimento aqui de um bocadinho da vingança, esqueçam, isso é para os adeptos, os jogadores, os árbitros, os treinadores, não há cá vinganças, há jogos para ganhar e quer-se sempre ganhar, portanto não há muito esse tipo de sentimento. E aqui...
Perdemos aqui a ligação...
Será que agora já conseguimos ouvir o Pedro?
Vamos tentar.
Sim, o facto do Vitória ter o Braga, que já ganhou, não influencia nada aquilo que o Vitória vai fazer, nem o plano, nem a vontade de querer ganhar, nem a vontade de ser Vitória, conforme o Álvaro Pacheco disse hoje. Portanto, eu acho que isso são as consequências depois de vitórias e de empates e de derrotas. De qualquer maneira, vai ser um grande jogo. O Vitória está bem, apresentou-se no Dragão e fez bons jogos, embora no último jogo o Porto realmente foi muito superior. Também acho que o Sporting é claramente favorito, quanto mais não seja até por esta importância que este jogo agora, neste contexto atual, assume, porque o Sporting depois para a semana vai ao Dragão. Imaginemos que alguma coisa corre menos bem hoje e ir ao Dragão, mesmo com um Porto, enfim, que não está nas melhores condições, um Sporting ou um Benfica, não ganhar, como o Porto vir ao Alvalade ou ao Luz e não ganhar, não é nada de anormal, e relançaria, partindo do princípio que o Benfica ganharia os seus jogos, relançaria de alguma maneira as dúvidas em relação ao campeonato, atendendo a que o Sporting, depois do Vitória e do Porto, vai jogar com três equipas que estão com a corda na garganta, embora seja claramente favorito, e portanto estamos aqui a pôr cenários difíceis que eu acho que o Sporting dificilmente vai ceder. Em relação à equipa, estou de acordo com o João, há aqui várias dúvidas, por exemplo, concordo muito com o João, acho que o Bragança neste momento está num momento de forma que eu colocaria sempre ao lado do Ullmann, mas não sei porque acho que o Ullmann hoje vai jogar com o Morita. Também a questão do Gene já está recuperado, eu acho que vai jogar à ala direita, como terá o Nuno Santos à esquerda, até depois temos esta coisa que vocês já disseram dos Gaio, e depois, se o Coates com o Gonçalo Inácio e o Israel são certezas, depois a questão do Diomande fora, poderá lançar, eu acho que vai ser o São Justo, se calhar numa primeira parte e depois um Quaresma na segunda.
Tal como já fez,
na frente é o habitué, não é? Portanto, como já fez, exatamente. E depois já lá à frente é o habitué daquele trio, a equipa que ainda não se mexe, como costuma dizer, com o Guiocas cheio de fome de bola, de gol, neste caso não é de bola, é de gol, e depois com o Trincão e com o Pedro Gonçalves.
Ora bem, o Sporting que joga mais logo então com o Vitória Sport Clube, um jogo que pode e deve acompanhar aqui na Rádio Observador, já sabe, com o relato em direto. A emissão especial começa logo a seguir ao Jornal das 8, sendo que antes ainda vamos estar no jogo do Futebol Clube do Porto, Casa Pia Porto, a partir das 6 da tarde. É esse jogo que damos agora a destaque. E vamos começar por ti, Luís Pinto Coelho. Casa Pia Futebol Clube Porto, neste momento o jogo passa quase para segundo plano, as eleições do Futebol Clube Porto estão em polvorosa. Hoje temos Pinto Costa no almoço em Lisboa. André Vilas Boas deu ontem a entrevista à Rádio Observador, já que falámos sobre ela. Tem hoje uma entrevista também ao JN da NTSF e tem aqui uma frase muito forte, diz que vai ser implacável com qualquer pessoa que tenha lesado o Futebol Clube Porto. Achas que vai ter muito trabalho nesse sentido?
Acredito que sim, mas também não sei se é esse o caminho neste momento mais interessante se o André ganhar as eleições.
Eu, caminho eu quase acredito... de justiceiro, não é?
Sim, eu percebo o que ele quer dizer e o que ele possa fazer, não sei, tenho algumas dúvidas se isso será bom para depois unir o clube e depois das eleições a massa associativa precisa de voltar a estar unida, há muita divisão e uma caça às bruxas, né, entre aspas, é um bocadinho complicada depois, não sei, acho complicado, mas também se ele encontrar coisas muito graves é evidente que tem a obrigação moral e ética de as denunciar, mas será tempos difíceis, obviamente, porque isso ainda pode dividir mais o clube, e não é esse o objetivo depois das eleições, que quer ganhe Pinto da Costa, quer ganhe André Villas-Boas, é tentar unir novamente o clube e não ainda dividir mais, mas também percebo o lado do clube ter sido prejudicado e ter sido, eu diria, penalizado durante alguns anos de gestão com diversas atitudes e diversos contratos que até podem depois ser conhecidos, mas é uma situação complexa. Não tenho uma opinião, acho que sim, deve-se fazer uma auditoria forense e perceber onde é que se pode melhorar e os problemas que existem e existiram no clube, tornar isso público e depois andar atrás das pessoas um bocadinho, não sei se será esse o melhor caminho.
Muito bem, João Castro, na antevisão do jogo de hoje, Sérgio Conceição disse que este campeonato não correu tão bem por algo já muito badalado. João, o que é que achas que é este algo?
Olha, eu acho que tem a ver mais com questões internas do Porto e, e de balneário do que propriamente, e de preparação da época do que de resto, apesar de às vezes tentarem, obviamente, culpar e sobretudo aqui muitas vezes a arbitragem. Mas eu acho que aqui, reparem-se, se nós formos ver as aquisições do Porto, Ivan Raim quase não joga, o Navarro também foi depois cedido, o David Carmo também vendido, portanto, aqui acho que há algumas situações do Porto que não correram efetivamente bem na preparação do plantel. Depois acho que também em termos de campo o Sérgio Conceição demorou muito a achar o seu 11, o seu sistema, andou ali muito a variar, apesar da questão também do Taremi depois a sair a custo zero, obviamente depois saiu da equipe. Portanto, há aqui várias questões internas do Futebol Clube Porto, desde logo também algumas dificuldades nos defesas centrais, acho que era preciso outro tipo de qualidade, sobretudo na primeira volta, e conseguiram com a aquisição do Otávio, foi uma boa adição à equipa, e portanto acho que há muitas questões internas, quer de preparação, quer depois já dentro do próprio balneário e do próprio Sérgio a tentar descobrir aqui uma solução ideal, não foi conseguindo, foi perdendo pontos, a equipa não foi muito consistente. Há claramente aspectos positivos, desde logo Francisco Conceição à cabeça, se calhar como o elemento que se mais valorizou esta época do Porto, mas não chegou claramente e agora vai ter uma luta pelo terceiro lugar, até porque esse último jogo será contra o Braga e portanto acho que o Porto vai ter essa luta, embora o Braga também tenha um calendário difícil, mas é verdade que vai ser uma luta interessante e para o Porto será fundamental esse terceiro lugar. Aliás, cada ponto que o Porto perder, ou cada jogo, acho que o Villas-Boas ganha mais votos e portanto há aqui também uma corrida quase paralela entre os resultados do Porto e depois os resultados da eleição. As coisas não têm corrido bem e acho que também o Villas-Boas tem capitalizado isso. Vamos ver as eleições nesse fim de semana aqui diante do Sporting.
Joga-se no relevado e fora deles. João Pinto, Pepe, Gonçalo Borges e Francisco Conceição estão lesionados, pelo menos com queixas. Pode ainda ser a opção para o jogo. O Francisco Conceição principalmente tem sido o grande desequilibrador. Para ti é o jogador mais importante do Porto neste momento?
Ele e Galeno. O Diogo Costa assumiu essa preponderância na primeira volta e depois na segunda volta com aquilo que o Castro estava a dizer do Sérgio Conceição ter encontrado ali o seu 11. Houve uma subida do Nico do ponto de vista hierárquico na equipa, passou a titular. E depois o Conceição acabou por ser o grande desequilibrador da equipa e essa grande mais-valia, mas depois também foi tanto desequilibrador para o bem como para o mal, com tão pouca água onde ferve, que depois tem 8 amarelos, é assim uma coisa maluca, mais vermelhos, mais, portanto é um jogador em que se pode confiar do ponto de vista técnico, mas depois do ponto de vista mental há ali muita coisa a melhorar. De resto, acho que o Porto é favorito, é um jogo em que o Porto é favorito. Agora, que tem sido nestes jogos que o Porto escorrega e cai, tem sido neste tipo de cenários que o Futebol Clube do Porto se dá mal. E é uma semana das eleições, não será bom, de certeza absoluta, que o Presidente vai estar com os dois olhos postos na equipa, a querer que pelo menos a equipa não o deixe mal, para ver se não fogem mais uns quantos votos, como o Castro também estava a dizer. Portanto, acho que é um jogo que tem pouca importância para o Futebol Clube do Porto, porque não deve ser muito difícil de ultrapassar. Agora, certo. Ganha visibilidade quando o enquadramos na questão das eleições.
Uhum. Só para te ajudar aqui nos números, o Francisco Conceição tem 13 cartões amarelos, ainda são mais do que acho que disseste. 13 amarelos.
Não, eu acho que tem 8 no campeonato.
No campeonato tem 10. 10 cartões amarelos.
Já tem 10.
10 cartões amarelos.
Sempre a
semana. E um segundo é amarelo. Isso. Portanto, e um vermelho.
Pronto, portanto, é uma maravilha.
Ainda mais.
É difícil, é difícil depois ter o melhor dos dois mundos, não é?
Claro.
Assim é complicado.
Claro. Pedro Henriques, para além de Pepe, Gonçalo Borges e Francisco Conceição, que podem falhar o jogo por lesão, junta-se o quarteto de jogadores afastados, mais as lesões certas de Marcano, Diogo Costa, Zaidu e Fábio Cardoso. Pedro, podem ser 11 ausências no total? É fácil escolher um 11 inicial assim?
Está escolhido, sou os 11. Não, dava para fazer uma equipa.
Eu hoje não vou escolher. A primeira vez que não vou dizer o 11.
É a primeira vez?
Risco.
Não, eu acho, vez. Eu acho que o programa não pode continuar.
Eu só tenho três certezas.
Vamos mandar isto
eu
abaixo.
Eu só tenho três certezas. Não, eu só tenho três certezas. É o Zé Pedro, é o Cláudio e o Baró vão ao jogo. Pronto, a partir daí não faço ideia, porque não é certeza de que os jogadores que estão na lista, que estão condicionados, como é o caso de Francisco Conceição, etc., estejam mesmo.
Certo.
E, portanto, isto ontem foi um mind game por parte do Sérgio Conceição, que diz que de 15 em 15 minutos o médico aparecia-lhe com um caso novo. E, portanto, eu neste momento não faço a mínima ideia se aquele jogador Francisco Conceição, que é titularíssimo e indiscutível, se está mesmo ou não tocado e lesionado. Caso do Pepe, etc., por aí fora. Portanto, há aqui algumas dúvidas e, portanto, eu hoje só vou dizer três.
Pronto, já ficamos
Zé
com
Pedro
qualquer coisinha.
Quem te viu e quem te vê. Só assim, é fácil acertar.
Hoje só três. Não, hoje não vou arriscar 11, porque eu não faço ideia se aquela lista que acabaste agora de apresentar,
sim,
e que eu tenho nos jornais, confirma se é verdade ou não é.
Claro.
Isso alterava-me completamente e, portanto, não vou...
Já é o nível da adivinha, é um nível difícil.
Sim,
já.
Sim, exato. Isso é muito difícil.
Vai tudo a jogo, é só mind game.
Até o Luís Pinto
Coelho. É lançar os búzios sem búzios.
É isso que eu acho mesmo, portanto, eu vou estar a pôr o Francisco Conceição, porque eu acho que é titularíssimo, mas o Sérgio está na lista dos indisponíveis, quer dizer,
claro.
Pois é perder aqui pontos, portanto, vai ser um jogo, só tenho esta coisa a dizer, o Porto, de forma rápida, o Futebol Clube do Porto neste momento luta, naturalmente, por colaterar sempre o melhor lugar possível, sendo que o terceiro lugar é uma derrota, como será para um Benfica, para um Sporting, uhum, obviamente, mas o Porto tem uma final da Taça de Portugal, tem acesso à Liga Europa, isto também num cenário, quanto mais não seja para o princípio que o Sporting é campeão, até pela questão da Taça de Portugal, portanto, vamos por aqui um cenário de quinto lugar ou uma coisa qualquer estranha, e o Porto tem esse objetivo de ganhar essa taça, e por isso vai mantendo também vivo o Sérgio Conceição, no bom sentido da palavra, com todos os jogadores, que há um objetivo ainda para definir e para ganhar, e passa por ganhar os jogos que neste momento o Porto tem para fazer, sendo, uhum, que não vai ser de todo fácil, até porque psicologicamente o Porto não está na melhor fase, por razões-chave, todos vocês
informam. Claro. Uhum. Ora, muito, muito rapidamente, vamos aos campeões e às notas. Pedro, já que vais com o balanço, vamos já a ti, que é o teu campeão, e que nota dás?
Eu vou dar uma nota 17 hoje. Eu sei que a maior parte do pessoal gosta do desporto e sobretudo de futebol, é dia de mapling, portanto é uma modalidade nova em que a malta se senta no sofá com pipocas e não faz
nada. Já ia perguntar o que era mapling.
É o mapling. É do maple, é do
coaching. Maple. Exatamente.
O maple, por isso é que é o mapling. Ou seja, que é uma modalidade em que a malta vê o Benfica Sporting feminino, vê o Sporting com o Vitória Sport Clube, pode ver um Real Madrid-Barcelona, portanto há aqui jogos com fratura, portanto nota 15 realmente para esta grande paixão que é o desporto geral, o futebol em particular, mas dizer à malta que vai fazer mapling, é pá, vão dar uma caminhada, corram primeiro e depois então...
E depois fazer um mapling, isso mesmo. Luís Pinto Coelho, nota e campeão de hoje.
E depois atendo o telefone.
O nosso Nemias... Vou dar ao nosso Nemias que hoje pode se estrear nos playoffs pelos Boston Celtics e pode ser um momento histórico, não é? Para o basquetebol português ter um, sim, jogador a jogar os playoffs da NBA. Por isso, em jeito de incentivo para o Nemias aqui, um 18 para ele, dou-lhe o 20 quando conquistar o anel de campeão.
Ora bem, muito bem. João Pinto, que é o teu campeão e que nota dás?
Um 16 para as meninas do Chelsea, conseguiram ir ganhar ao campo do campeão europeu Barcelona,
é
por um 0 nas meias finais da Liga dos Campeões feminino.
Muito bem, e para fechar, João Castro, nota e campeão.
Olha, dou 15 ao Lando Norris, ficou em segundo lugar, já tem 15 pódios, nunca venceu uma corrida, já teve 8 segundos lugares, está quase, era preciso que o Max tivesse ali uma pequena distração, não está fácil, mas acho que é um grande piloto, e mandar aqui também um grande abraço ao Vitor, também ao nosso relatador, ele saberá porquê, e portanto um abraço para ele.
Agora um abraço para o Vitor, sendo que mais logo, não esquecer, Casa Pia Futebol Clube do Porto, 6 da tarde, mais logo vai ter o relato do João Farinha, coordenação do Nuno Santos, comentários do Filipe Coelho, do Luís Pinto Coelho e também do Pedro Henriques. E depois, mais logo às 8h30, Sporting Vitória Sport Clube, relato do Diogo Varela a partir de Alvalade, também coordenação do Nuno Santos, com comentários do Augusto Inácio, do João Castro e do Pedro Henriques. Meus caros, foi um gosto, um forte abraço para vocês. O campeão está de regresso amanhã.
Até amanhã.